com muita competência. E, de certa forma, minha querida amiga senadora da Lagoas não teve, e eu disse para ela que ela tinha que ter um pouco mais de jogo de cintura, porque queriam que ela saísse do PT, e ela devia ter ficado no PT. Mas Vossa Excelência tem essa competência. E por isso eu agradeço muito sua parte. E espero que a Dilma, presidente Dilma, compreenda a profundidade de sua parte. Eu tenho muito respeito pela presidente. Não tenho nenhuma intimidade com ela. Se tivesse, pelo que a imprensa fala, e algumas pessoas também falam, eu me atreveria a dizer à sua presidente, à senhora presidente. Ela não tem que mudar. Ela tem que ser firme. E principalmente agora, na presidência da República, ela tem que ser firme. É mulher, mas não significa que ela não tenha que ser firme. Foi o Lula, o chefão, que fez, que coordenou, que fez um grande governo? É, mas o governo é dela. E ela tem que ser firme. Ela tem que ser enérgica. Mas, minha querida presidente Dilma, um pouquinho de jogo de cintura não faz mal. Um pouquinho de jogo de cintura não faz mal. Doutor Tancredo, seu correligionário de origem, de nascimento, dizia: o Getúlio diz que é gaúcho, mas o Getúlio não é o padrão do político gaúcho. O Getúlio é o padrão do político mineiro. O padrão do gaúcho é o Flores da Cunha, que estourava, brigava, batia na mesa, protestava. Era um grande nome, era um grande líder, era um grande líder. Mas em termos de sensibilidade, de domínio de espírito público, era muito fraco. O velho Flores era o gaúcho. Mas o doutor Tancredo dizia: o Getúlio não. O Getúlio é mineiro. Porque realmente nós gaúchos podemos ter mil qualidades e temos muitas. Mas muitas vezes nós gaúchos pecamos por falta daquilo que devíamos ter, que é mais sensibilidade, mais compreensão, mais entrosamento. Getúlio tinha. Tancredo tinha. E olha, minha querida presidenta, na hora das decisões, Getúlio tomou. Na hora da Revolução de 30, Getúlio tomou. Na hora da dramática de 37, podemos discordar, mas ele tomou. Em 54, o seu suicídio foi a grande resposta que ele deu a esse país. O suicídio de Getúlio não foi um suicídio. Eu outro dia discutia, inclusive, com alguns religiosos. Não, mas a Igreja Católica, quem morre não vai para o céu. Getúlio pode não estar no céu por mil razões, menos essa. Que ele se matou para evitar uma guerra civil. Ele podia ter resistido, podia e tinha condições de resistir, mas o derramamento de sangue seria praticamente imprevisível nos seus resultados. Então, na hora de tomar posição, Getúlio tomava. Mas tinha jogo de cintura. Eu não peço, minha querida presidente Dilma, que Vossa Excelência perca uma vírgula da sua firmeza. Não contemporize, por amor de Deus, com Renan, com Sarney, com coisa que parecida. Por amor de Deus, não! Mas um pouquinho de jogo de cintura faz bem. Faz bem. O Jobim, Vossa Excelência, podia ter ganho com classe dele. Devia ter ganho com categoria. Eu li lá na revista, não sei se é aquilo que aconteceu no Piauí, que ele teria comunicado para a Vossa Excelência: olha, eu vou colocar o Genuíno no meu ministério lá, não sei o quê. E que a Vossa Excelência teria respondido para ele: mas aonde que ele pode ser útil? E Jobim teria respondido: isso eu, ministro, vou decidir. Não sei se isso, mas é o que está na revista. Acho difícil que o Jobim tenha feito uma resposta dessa. Eu não acredito. que Vossa Excelência não respondeu nada. Se não respondeu nada, agiu com muita categoria. Não cabia o Jubim dizer aquilo. O que o Jubim teria que dizer é o seguinte: olha, presidenta, é que eu estou aqui. Eu conheço o Jubim desde que ele está aqui no Congresso. E ele fez uma mudança, ele fez uma caminhada extraordinária da luta armada a hoje o grande mediador e entendedor entre os militares e a democracia. Ele é hoje, e realmente é. Não pergunte a mim, pergunte a qualquer militar que ele vai dizer exatamente isso. E veja como as coisas são belíssimas. Sai o Jubim e fica o rapaz. O seu assessor fica. E o novo ministro confirma a sua presença. Uma demonstração da certeza da escolha do Jubim. Mas ali, pelo que está na imprensa, a Vossa Excelência agiu muito bem. Como é que o Jubim vai dizer? Eu não acredito. Mas a imprensa teria dito. Compete a mim, ministro, dizer onde é que ele vai trabalhar. Onde é que ele vai ser útil. A presidente da República fez uma república educada, fez uma pergunta educada, respeitosa. Onde é que ele vai ser útil? O Jubim devia responder. Olha, presidente, ele vai ser útil porque ele teve um trabalho belíssimo no Congresso Nacional de reaproximação de militares com agitadores, com lutadores, etc. e tal. E hoje ele é um exemplo do entendimento. Eu não consigo entender o Jubim chamar de a nossa ministra de Santa Catarina de... Como é o termo? Fraquinha. Até aí, eu acho, embora o Sarney não se dê conta, mas eu acho que a ministra está mais chateada com o Sarney do que com o Jubim. Porque eu não acho que ela está gordinha, não. Eu acho que ela está muito bem, está um manequim. Não acho magrinha, mas muito menos gordinha, como diz o Sarney. Acho que o Sarney não foi feliz. Mas não é. É uma maneira até ridícula do Jubim se referir. Eu nem acredito. Ou dizer que a nossa querida, simpática senadora do Paraná não conhece Brasília. Bom, em primeiro lugar, eu vou ser sincero, eu estou aqui há 32 anos e não conheço, não aparece tudo igual em Brasília. Eu estou numa superquadra, não sei se é a minha ou se não é a minha, e nem por isso me considero uma pessoa fora de foco. Essas coisas, minha querida presidente, não é um marco para Vossa Excelência. O que está acontecendo lá na agricultura é sério. Se tiver que limpar, tem que limpar. Quando Vossa Excelência diz que está enquadrando os ministros, isso está certo. Isso está correto. Quando Vossa Excelência quer que os ministros que tenham qualquer coisa venham à casa e respondam, Vossa Excelência está correto. Se Vossa Excelência perguntar, afinal de contas, ministro, por que que o irmão do senador tal está nomeado aqui? E por que que o sobrinho do ex-governador tal está nomeado ali? Vossa Excelência está certo. Vossa Excelência está certo. E por que que a ex-esposa do deputado fulano de tal está nomeada ali? Vossa Excelência está certo.
Senador, me permite uma parte?
Vossa Excelência está absolutamente certo e certo. Com o maior prazer. Quero dizer que eu vejo agora os dois senadores de Mato Grosso e que eu vou deixar para outro dia. Mas eu me senti emocionado na terra de Vossa Excelência. Infelizmente, o Maggi, que é meu contemporâneo, ele não, mas os avós dele, inclusive lá em Caxias, fui colega de aula do Valdir Maggi. Não pôde ir, mas o querido Pedro I estava lá. Eu voltei emocionado da terra de Vossa Excelência. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida. Ali vai ser o celeiro do mundo. Maior área de terras agricultáveis do mundo, eu já sabia. Maiores reservas de águas doces do mundo, eu já sabia. Mas que aquele povo tinha aquela capacidade fantástica que eu vi, Eu imaginava, mas fiquei sabendo esse final de semana. Uma obra, gente.
Muito obrigado.
Inclusive o prefeito, vou lhe dizer.
Prefeito Marino Franz.
Aliás, os dois senadores são as duas figuras extraordinárias que estão lá. A única coisa que eles dizem é o seguinte: qualquer um dos dois será um grande governador, mas um tem que ficar lá, não querem a disputa dos dois. Selecione entre os dois quem vai e quem fica, mas um tem que ficar aqui e o outro tem que estar lá. Pois não.
Muito obrigado, senador. Da minha parte, eu abro mão, porque já fui duas vezes governador e não quero voltar a ser governador. Então, o senador Pedro Taques pode construir o caminho rumo ao Palácio Paiaguá sem a minha interferência. Mas eu quero primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso que está proferindo. E quando o senhor for falar depois sobre Mato Grosso, né, com toda certeza eu, senador Pedro Taques, e também o senador Jaime Campos, estaremos aqui para aparteá-lo e para enriquecer ainda muito mais o seu discurso, porque o Mato Grosso realmente é uma terra encantadora, tem uma produção fantástica, um povo trabalhador, e que lá, né, os homens que trabalham, as mulheres que trabalham, se reuniram e construíram um Estado com aqueles que já estavam lá, os nossos cuiabanos, o povo que defendeu a fronteira oeste do Brasil, ainda na coroa portuguesa, porque se não fosse a presença dos valorosos cuiabanos, aquele território não era brasileiro, aquele território também era espanhol. Mas eu gostaria, senador Pedro Simon, de dizer sobre o seu discurso que o senhor está fazendo, sobre a presidente Dilma, que na semana passada, eu aqui, quando o ministro Alfredo Nascimento fazia o seu pronunciamento, eu dizia naquele momento que me preocupava com a atitude que a presidente tomou em relação às denúncias que vieram no final de semana contra membros do Partido da República, e que aquela decisão era uma decisão assodada, era uma decisão muito rápida, e que eu como membro do partido, me sentia, de certa forma, chateado, mas que entendia a posição da presidente. Quem manda, manda, e quem obedece, né, ou quem tem juízo, que obedeça. Mas também sabia que isso ia trazer problemas para a presidente, porque no momento em que se tem uma decisão, o peso e a medida tem que ser sempre o mesmo. Porque não é possível se tomar uma decisão e uma atitude como se tomou contra o Partido da República, os membros do Partido da República, e não tomar agora as mesmas atitudes com relação ao Ministério da Agricultura, com relação à Conab especificamente. As duas denúncias são diferentes. Uma contra o DENIT, contra o transporte, ouvi falar, ouvi dizer, fulano disse e ciclano deixou de falar. Agora, contra a Conab, nós temos endereço, CPF, temos depoimentos, temos tudo. E a atitude, então, deve ser a mesma atitude que foi tomada no DENIT, deve ser tomada na Conab. O que eu quero aproveitar o seu discurso para dizer exatamente isso. Presidente, continue no rumo e no ritmo que a senhora está. Não estou criticando, mas também não posso aceitar dois pesos e duas medidas. Não é porque é o PMDB, o maior partido da casa, que tem que ter um tratamento diferenciado. Não. A mesma coisa que foi feita no transporte deve ser feita na agricultura, como deve ser feito em qualquer outro ministério que aparecer denúncias que tenham comprovação mínima para que a gente possa fazer o afastamento e as investigações necessárias. Parabéns pelo seu discurso, pelo seu posicionamento.
Eu quero primeiro dizer a Vossa Excelência que isso, eu iniciei meu pronunciamento dizendo exatamente isso, que eu espero que Sua Excelência tenha com qualquer denúncia o que fez com o que fez até agora. Não é por ser o PMDB ou ser o PT que não vai se buscar a verdade. Eu concordo com a Vossa Excelência. Vossa Excelência de concordar comigo que nós temos que ter muita competência para não fazer incendiar e cair onde querem, que é criar um ambiente de incompatibilidade e daqui a pouco dizer, não dá. Não, ela tem que ir com jeito. Mas isso não quer dizer que ela não tenha que buscar a verdade no Ministério do MDB, concordo plenamente, e talvez aqui adiante no Ministério do PT. E talvez aqui adiante também no Ministério do PT. Isso eu concordo com a Vossa Excelência. E quer dizer mais a Vossa Excelência. Disse à imprensa e digo hoje nessa tribuna o que não tive ocasião de dar uma parte a Vossa Excelência. Bonito verso de Vossa Excelência não aceitar o Ministério. Acho que qualquer outro poderia achar e aceitar o Ministério por duas razões. Uma, porque equacionaria, baixaria a água, facilitaria a situação do seu partido. E outra, uma questão pessoal. Vossa Excelência, com o seu brilho, com a sua capacidade, como governador, e lá no Mato Grosso, eu vi com emoção e com alegria as realizações que eles dizem que Vossa Excelência fez. Eles falam que Vossa Excelência construiu 2.000 quilômetros de estrada em parceria com os prefeitos e com os produtores, onde eles entraram com uma parte, Vossa Excelência com outra, e as estradas que vocês produziram é a metade do preço das estradas federais.
Exatamente.
Vossa Excelência não aceitou o Ministério. Eu me lembro o gesto de Vossa Excelência, um gesto semelhante, que foi quando eu, líder do governo Itamar, convidamos o Antônio Hermílio de Moraes para ser ministro de Minas e Energia. Ele veio a Brasília, nos reunimos no gabinete e achamos que ele ia aceitar. Ele disse, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar porque a minha empresa é a que está mais ligada ao Ministério de Minas e Energia.
Exato.
Eu não posso ser um bom ministro e um bom gerente da minha empresa. Então, eu não aceito. Vossa Excelência não aceitou. Era um gesto em que Vossa Excelência acha que ajudaria muito o governo da presidente, seria um grande ministro, superaria essa fase que está aí, essas questões, passaria e Vossa Excelência ia adiante. Mas Vossa Excelência teve a grandeza de dizer, não, eu não aceito. Agora, Vossa Excelência tem razão. Que se apure tudo. Em primeiro lugar, o PR não é um partidinho, são 7 senadores e 40 deputados. Mas mesmo que fosse um partidinho de 2 senadores e 4 deputados, não quer dizer que aqui pode fazer o que quer, mas o outro que tem 40 deputados não pode fazer. Eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. Pois não, senhor.
Senador.
Vossa Excelência está numa posição mais delicada, porque o senador Maggi já abriu mão, porque eu vi lá, eu vi lá em
Lucas,
falando que são os 2 candidatos. Ele já tirou fora, Vossa Excelência, eu acho que estão começando a sua campanha agora. Pois não.
Sou muito novo ainda, senador Pedro.